Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes da Voz da América, são 13 horas aqui em Washington. Vamos ter uma hora e meia de emissão. João Santa Rita ao microfone na primeira meia hora, nesta quarta-feira, 10 de agosto. Lá fora hoje, 32 graus centígrados, faz calor aqui na capital americana. Parece que vai subir ainda um pouco mais a temperatura. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora, como eu já disse, a produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Xanga Xiaoganga. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Os Estados Unidos intensificam ataques na Líbia. Os zambianos vão amanhã votar em eleições presidenciais. Na primeira meia hora da hora e meia de emissão, vamos estar dedicados essencialmente à Angola. Revelada mais uma morte nas demolições do Zango, criança foi decepada.
A ação da IFA, que é uma ação de terrorismo, se podemos assim chamar.
Eu lembro que há um ano e quatro meses, o cadáver chegou, chorou seu cadáver inteiro e acabou.
O MPLA aumentou o Comitê Central, Isabel dos Santos não está lá. Vamos ter reações. O MPLA começa a preparar militantes para o registro eleitoral e o que é que faz a oposição?
A presença dos nossos fiscais nas brigadas devem ser custeadas pelos partidos políticos da oposição. Infelizmente, não é o mesmo que acontece com os fiscais ligados ao partido do poder.
Fique connosco. Vamos ter os pormenores dessa e mais outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O aumento dos bombardeamentos aéreos americanos contra posições do Estado Islâmico na Líbia parece estar a surtir efeito nos esforços para expulsar o grupo do seu bastião no norte da África. O Comando Africano das Forças Armadas Americanas, AFRICOM, anunciou ontem 8 novas missões de bombardeamento das posições do grupo terrorista em Sirte, uma cidade costeira da Líbia, que tem servido de base para as suas operações. Os Estados Unidos realizaram já um total de 28 dessas missões desde o início da intervenção contra o Estado Islâmico na Líbia a 1 de agosto. Uma entidade oficial americana, que preferiu manter o anonimato, disse, entretanto, à Voz da América que forças especiais americanas se encontram na zona fazendo alguma coordenação de operações de campo. Não entrou, contudo, em mais pormenores. Enquanto isso, o porta-voz do AFRICOM disse que o esforço americano se limita a bombardeamentos e a partilha de informações para apoiá-lo e que respondia aos pedidos feitos para efeito pelo governo líbio, reconhecido pelas Nações Unidas.
Edgar Lungu, atual presidente da Zâmbia, vai enfrentar amanhã uma forte oposição para se manter no poder em eleições que poderão estar rodeadas de um ambiente violento. Lungu disputa o seu atual posto com Hakainde Hichilema, líder do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, com a fama de ser populista. Estas eleições são realizadas numa altura em que o governo zambiano é pressionado a resolver a crise da fome imposta pela seca e a situação económica difícil do país. A campanha eleitoral foi marcada por confrontos entre apoiantes de ambos os partidos, o que leva analistas a recearem violência durante o processo de votação. Se o partido vencedor não conseguir 50% dos votos, a lei eleitoral impõe uma segunda volta, o que torna o processo bastante renhido, dizem analistas.
O ministro dos Negócios Estrangeiros turco disse que diplomatas e oficiais militares vão deslocar-se hoje à Rússia para discutir possíveis soluções para a guerra na Síria. O anúncio foi feito um dia depois dos presidentes dos dois países se terem reunido para restaurar as relações que foram congeladas depois de aviões turcos terem abatido um avião militar russo na fronteira com a Síria. Os dois países apoiam forças diferentes na Síria, com a Rússia do lado do governo e a Turquia a apoiar as forças rebeldes.
A NATO confirmou que a Turquia continua a ser um membro valioso da Aliança. Um porta-voz da organização disse que a Turquia continua a dar contribuições valiosas para os esforços conjuntos da NATO e participa em todas as decisões, numa altura em que se faz face ao que chamou de os maiores desafios de segurança desta geração. A declaração foi emitida em resposta ao que a NATO chamou de notícias especulativas sobre a tentativa de golpe na Turquia do mês passado. A Turquia, disse o porta-voz, pode contar com a solidariedade e apoio da NATO.
O Senado brasileiro aprovou por 59 votos a favor e 21 contra o início dos procedimentos legais para a impugnação da presidenta afastada Dilma Rousseff. O Senado suspendeu Dilma em maio após o surgimento de alegações de que na campanha para sua reeleição em 2014 adulterara números no orçamento do país para dar a impressão de que o declínio da economia não era assim tão mau. Rousseff nega as acusações e mantém que é vítima de conspiração da extrema-direita para derrubar o seu governo, o qual luta pelos interesses dos pobres do Brasil. O julgamento decorrerá no final deste mês. Serão necessários 2/3 para ser considerada culpada e afastada da presidência. Se for considerada culpada, o presidente interino Michel Temer assumirá definitivamente as rédeas do poder até as próximas eleições em 2018.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, pediu uma investigação imediata e imparcial à morte de um rapaz de 14 anos de idade, alegadamente morto a tiro por militares durante a demolição de casas na zona do Zango, nos arredores de Luanda. A organização diz que a morte ocorreu durante uma manifestação pacífica contra as demolições e pede que os responsáveis sejam julgados. Entretanto, foi revelada a morte de mais uma criança durante as demolições. Os cidadãos do Zango exigem a exoneração do tenente-general Simão Carlito Zala do cargo de comandante da região militar de Luanda, que alegadamente comandava as tropas no local. Koku Mukuta.
A solicitação é dirigida ao Presidente da República e Comandante em Chefe José Eduardo dos Santos. Segundo os populares, a exoneração do Tenente-General Simão Carlitos Wala é urgente para evitar que se matem mais cidadãos em tempo de paz.
A ação da IFA é uma ação de terrorismo, se podemos assim chamar. Porque ir contra o povo que está civil, do povo civil, de fogo, com arma de fogo, num país em paz, e que a população tem o seu direito como cidadão e como eleitor, isso é um ato bárbaro, porque as pessoas ficam traumatizadas. Lá tem crianças que viviam também, estão traumatizadas.
Um país sério, haja por dizer, já toma medida, porque não pode causar danos numa época em que nós estamos em paz.
Simão Carlitos Wala destacou-se em 2002 na batalha em que tombou em combate o líder da UNITA, Jonas Savimbi. O posto comando unificado foi criado pelo presidente da República para assegurar as reservas fundiárias do Estado, mas tem sido acusado também de ocupar terrenos privados na sua atuação, além do menor Rufino Fernandes Antônio. Morto a tiro, o pequeno Batista, de 1 ano e 4 meses, também foi morto na atuação do PCU, quando uma pá carregadora destruiu a casa dos pais, tendo degolado a cabeça.
O menino tinha 1 ano e 4 meses. O cadáver chegou, chorou, seu cadáver inteiro e acabou.
Dois outros indivíduos acabaram perdendo a vida por AVC após destruição das suas residências. Rafael de Moraes, coordenador da SOS Habitat, que apoia as vítimas das demolições, afirma que milhares de casas já foram deitadas abaixo por superpoderes do tenente-general Simão Carlitos Wala e apelou também à sua exoneração.
A permanência do general Wala já deveria ser exonerado, né? Porque tendo em conta o que aconteceu ou o que tem acontecido nos últimos dias, é claro que o comandante em chefe das Forças Armadas já deveria tomar medidas no sentido de poder precaver para não criar mais danos que já têm criado conforme aconteceu agora no Zangoroso.
Tenente-General Simão Carlitos Wala é agora ligado à família presidencial por ter casado com uma sobrinha de José Eduardo dos Santos. A reportagem a partir de Luanda, Koki Mukuta.
E este é um assunto que nós vamos continuar a seguir com atenção. Foi ontem anunciado que o Comitê Central do MPLA vai aumentar de membros. Ao mesmo tempo, foi anunciada a integração nesses órgãos de dois filhos do presidente. Talvez a surpresa tenha sido a não integração de Isabel dos Santos. O Manuel José foi buscar reações.
A recente reunião do Comitê Central do MPLA decidiu alargar a lista de membros da sua estrutura de 311 para 363, onde prontificam a entrada de jovens como dois dos filhos do presidente José Eduardo dos Santos, nomeadamente Velvícia dos Santos e José Filomeno dos Santos Zenu, atual número 1 do Fundo Soberano. O alargamento de membros na composição do Comitê Central do partido que governa Angola visa, para o antigo militante do MPLA Vicente Pinto de Andrade, acomodar alguns membros para evitar descontentamentos no seio do MPLA.
Quando se quer evitar descontentamento numa organização, a solução não é reduzir, é alargar. E além disso, o MPLA vai precisar de trabalho de muitos militantes, poderiam ter saído, e vai precisar deles, e a solução foi essa. Em vez de se cumprir os critérios de renovação, não, alargou-se.
Quanto à entrada dos dois jovens filhos do José Eduardo Santos para o Comitê Central, Pinto de Andrade não contesta, mas diz que era mais previsível que entrasse Isabel dos Santos e explica porquê.
Esperava que Isabel dos Santos entrasse, até porque eu creio que do ponto de vista de intervenção pública, Isabel dos Santos é muito mais interventiva, é uma pessoa que mostra suas ideias, participa muito. Eu achava que ela poderia entrar para o Comitê Central do MPLA.
Já o politólogo Agostinho Sicato acredita que alguns jovens só entraram para a estrutura do Comitê Central do MPLA por serem filhos de quem são.
Alguns jovens, por exemplo, que entram pelo facto de serem filhos destes governantes. É de todo ponto de vista moral reprovável, porque dentro da própria JMPLA tem jovens com alguma capacidade maior e então que pudessem substituir.
O secretário-geral do partido, Julião Mateus Paulo Dirma Trosse, assegurou que o estatuto do partido prevê renovação até 45%, contudo as percentagens previstas ficaram aquém das previsões. Para Dirma Trosse, apesar das quotas para o Comitê Central, não deve entrar qualquer jovem. Daí a dificuldade encontrada para se atingir os estipulados pelos estatutos do MPLA. O 7º Congresso dos Camaradas começa já a semana que vem, de 17 a 20 de agosto. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Agora vamos para Benguela, onde o secretário provincial da Casa CE manifestou a sua oposição ao registro eleitoral, do modo anunciado pelo governo, que disse que o registro vai ser feito pelo Ministério da Administração Interna. Este dirigente da Casa CE disse que a oposição não se pode queixar depois das eleições que houve fraude. João Marcos.
O secretário da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Francisco Viena, avisa que é necessário agir neste preciso momento, ainda que fora do quadro parlamentar.
Se não se cede no debate parlamentar, pode-se dar aqui fora. E aqui fora significa o quê? O recurso às manifestações que a oposição não quer. Não quer se socorrer a esse instrumento. Também é evidente que poderá-se dizer, será que o povo angolano está preparado para isso? Mas o povo angolano tem que se defender. É tempo, ainda temos algum tempo para travar isto, mas não gostaria, honestamente falando, repito aqui, despindo-me da qualidade de secretário provincial da Casa, não é? Como cidadão, não gostaria de ouvir a oposição falar da fraude depois dos resultados eleitorais. Não. Tem que travar isso. Agora.
Francisco Viena acrescenta que a oposição não terá capacidade financeira para a movimentação dos seus fiscais ao longo do registro eleitoral.
A presença dos nossos fiscais nas brigadas devem ser custeadas pelos partidos políticos da oposição. Infelizmente, não é o mesmo que acontece com os fiscais ligados ao partido do poder. Na medida em que este registro está a ser organizado ilegalmente pelo MAT.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Ouviram nessa reportagem o dirigente provincial da Casa CE a queixar-se que a oposição não tem fundos para acompanhar os registros eleitorais, pois o MPLA parece que não tem esse problema, como nos indica do Kwanza Sul o Fernando Caetano.
O MPLA no Kwanza Sul já pôs a máquina a funcionar e juntou grande número de militantes do seu partido na cidade da Gabela, onde tiveram a oportunidade de aprender mais sobre o processo eleitoral com a realização do seminário de capacitação sobre o registro eleitoral. Na ocasião, o secretário do Comitê Provincial do MPLA para os Assuntos Eleitorais, Agostinho Domingos Cacessa, sustentou que o trabalho com as estruturas de base do MPLA deve ser feito de forma responsável e idónea para permitir a adesão dos militantes do seu partido ao processo de registro eleitoral.
Trabalhamos com os comitês de ação do partido para que se empurre todos os nossos militantes para as mesas de registro para a gente poder cumprir com o primeiro passo, que é este, da prova de vida ou da atualização, e depois o outro passo, que vai ser o do registro dos novos eleitores, ou seja, daqueles jovens que não tinham 18 anos até 2012.
Agostinho Domingos Cacessa, secretário para os assuntos eleitorais do Comitê Provincial do MPLA do Kwanza Sul, no encerramento, na cidade da Gabela, da ação formativa dirigida aos fiscais do MPLA, que participarão do registro eleitoral nos 12 municípios que compõem a província. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Em Cabinda, trabalhadores da petrolífera escocesa Servetec Sparrows, com operações no campo petrolífero de Cabinda, observam desde ontem uma greve indeterminada em protesto contra o que dizem chamar de atos discriminatórios e raciais cometidos pela entidade empregadora e também pela alegada contratação ilegal de estrangeiros. José Manuel.
De acordo com a sua petição reclamativa a que tivemos acesso, os trabalhadores acusam a entidade empregadora de violar as leis angolanas e denunciam às autoridades o recrutamento de mão de obra estrangeira em situação migratória ilegal. Os trabalhadores apelam às autoridades angolanas, nomeadamente o Ministério dos Petróleos, a Sonangol, Chevron e o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, a intermediarem uma solução para o fim da greve.
Nós endereçamos documentos a todos os órgãos da sociedade angolana, entre eles a governadora da província, o Ministério dos Petróleos, mas que infelizmente até cá ninguém se pronunciou, onde nós reivindicamos certas violações a nível laboral, assim como também denunciamos a situação ilegal migratória de alguns expatriados que trabalham conosco. E neste momento nos encontramos protestando, parados, devido a essa situação. E até cá não dizem nada.
Era João Carlos, primeiro secretário do Sindicato dos Trabalhadores. O líder sindical lamenta o silêncio das autoridades angolanas face ao drama dos trabalhadores no campo petrolífero de Cabinda.
Nós continuamos parados exigindo que a lei se faça cumprir, uma vez que há ilegalidades. Os expatriados que estão a violar a situação migratória e, para além da situação, situações de raciais que têm havido a nível da empresa, exigimos que esses sejam retirados do país para que nós possamos retomar as nossas atividades.
Era João Carlos, primeiro secretário sindical da petrolífera escocesa Servetec Sparrows, que desencadeou desde esta terça feira, uma greve indeterminada. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
A Voz da América a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, voaportugues.com, no WhatsApp, para nos mandar fotos ou vídeos ou informações. O nosso número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora para o sul de Angola, para a cidade de Moçambique, onde foi lançado um alerta. Estoques alimentares em zonas afetadas pela seca, em diversas regiões de Angola, poderão esgotar-se dentro de poucas semanas, havendo por isso a necessidade de se preparar um plano de emergência. O aviso foi feito por Teresa Rocha, da Comissão Nacional de Proteção Civil, que faz parte de uma delegação que, com o apoio das Nações Unidas, está a avaliar o impacto da seca nas comunidades do sul de Angola. Armando Chicoca.
A comissão, que integra a Agência das Nações Unidas, segundo Teresa Rocha, da Comissão Nacional de Proteção Civil, já esteve nas províncias do Cunene e da Huila. A avaliação que se pretende fazer na província do Namibe visa ajudar as comunidades que ainda vivem o impacto da seca no quadro de um programa sustentável.
Vamos fazer uma avaliação nos diferentes domínios, nos diferentes da saúde, da agricultura, da educação, das finanças, o que é que a seca provocou, depois podemos definir em conjunto um plano de resiliência de curto, médio e longo prazo. Com este plano, depois nós vamos equacionar quais são as principais necessidades, quais são as principais ações que nós temos que levar a cabo para criarmos então essa resiliência a nível dessas províncias. Esse é o principal objetivo da nossa vinda.
Teresa Rocha disse, no entanto, que a Comissão Nacional de Proteção Civil tem tido dificuldades para obter dados fiáveis sobre o impacto da seca no país, razão pela qual recorreu-se à ajuda da Agência das Nações Unidas. A delegação em causa deverá, nas últimas horas, partir para o município do Virei, um dos mais atingidos pela seca nos últimos 4 anos consecutivos na província do Namibe. Aquela responsável garantiu, por outro lado, a necessidade de se prestar socorro às populações para comer.
Outra grande preocupação é, efetivamente, que daqui a 4 meses temos que encontrar algum mecanismo para apoiar com alguns bens alimentares, porque as populações, os bens que têm, vão terminar de certeza. Os estoques que existem, daquilo que nós vimos a nível das 3 províncias, não só a nível desta, os estoques dão para mais 4 meses. Então nós, depois, a nível nacional, nós, Comissão Nacional, a nível nacional, podemos equacionar algumas formas de apoio a essas populações. Algumas dificuldades também, devido à conjuntura atual, na aquisição de alguns meios, nomeadamente bens alimentares e bens de primeira necessidade. Mas estamos a fazer um esforço muito grande no sentido de conseguir e para apoiar sempre que for necessário algumas províncias. Mas também devo informar que a Comissão Nacional, há uns anos atrás, está a fazer um esforço muito grande no sentido de dotar os governos provinciais com o seu plano de contingência.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, vamos começar com os Jogos Olímpicos do Rio. Hoje estão em jogo 18 medalhas de ouro, a salientar o contrarrelógio no ciclismo e mais medalhas na natação, com finais de 200 metros mariposa e 4 por 200 metros livres nos femininos, e 100 metros livres e 200 metros bruços masculinos. Ontem, Michael Phelps somou mais 2 medalhas de ouro. Tem agora um total de 21 medalhas de ouro na sua carreira. E ontem reganhou o título dos 200 metros mariposa, batendo por uma unha o japonês Masato Sakai. O tempo de Phelps foi de 1 minuto 53 segundos e 36 centésimos. Masato Sakai ficou a 4 centésimos. O sul-africano Chad Leclerc, que há 4 anos atrás tinha vencido em Londres, ficou em 4º lugar, a menos de 1 segundo de distância do primeiro, cerca de 75 centésimos. Tudo muito renhido. É, mas quem soma as medalhas é Phelps. Nos femininos, Katie Ledick venceu a 2ª medalha de ouro ontem nos 200 metros livres. No ténis, a salientar a eliminação ontem da número 1 do mundo, Serena Williams. É verdade, perdeu com a ucraniana Elina Svitolina, 2-0, parciais de 6-4, 6-3. Bye-bye, Serena. Ainda hoje, no futebol, Brasil a lutar pela sobrevivência contra a Dinamarca. Brasil, recordes, empatou os 2 primeiros jogos com a África do Sul e Iraque. O Neymar não vai bem. Na contagem das medalhas, Estados Unidos na frente com 26 medalhas, sendo 9 de ouro. China está em segundo, com 17 medalhas, sendo 8 de ouro. África do Sul continua a ser o único país africano com medalhas, tem 2 de prata. Algumas das provas de hoje poderão ser adiadas devido ao mau tempo. O Álvaro Lugero de Andrade já nos vai falar disso. O Álvaro Lugero de Andrade fez também uma entrevista com um dos remadores angolano, André Matias. Os ouvintes podem ver essa entrevista no nosso site na internet, www.voaportugues.com. Temos o vídeo da entrevista. Como dissemos, no Rio está o Álvaro Lugero de Andrade. Álvaro, o que se passa aí hoje?
Dentro de pouco tempo, a seleção angolana de handebol pode garantir a passagem à fase seguinte da prova nos Jogos Olímpicos e conseguir o que o secretário-geral do Comitê Olímpico do país considera de resultado histórico. António Monteiro acredita na vitória e pede apenas que as atletas façam o que sabem.
Estamos com um pé numa fase inédita do handebol angolano. Acredito que é um jogo, se vencermos, podemos sonhar com aquilo que nunca tínhamos sonhado na vida, se não o fizermos, mas penso eu que a missão até aqui está cumprida. Vamos fazer aquilo que sabemos, vamos pedir às meninas que se divirtam e que se divirtam vencendo.
Quem foi eliminada há momentos foi a judoca angolana Antónia de Fátima Faia, nos 70 quilos. Depois de mais cedo ter vencido Elvismar Rodrigues, da Venezuela, Faia perdeu frente à alemã Laura Vargas Koch. Por outro lado, o atleta de remo André Matias devia entrar na água hoje para a terceira repescagem, mas a prova foi cancelada devido ao mau tempo. Como único representante de África e entre os 20 melhores do mundo, Matias diz estar a viver um sonho e promete também fazer o melhor.
Nós, por África, depois os top 11 do mundo, os top 3 da Ásia e os top 2 da Europa e os top 3 da América Latina. Portanto, todos os países têm muito, muito nível. Respeitamos muito os nossos adversários e a única coisa que podemos garantir é dar o melhor e depois temos que ver onde é que acabamos.
Os moçambicanos Igor na natação e Marlon Acácio no judo participaram ontem, mas foram eliminados, embora Igor tenha ficado à frente na sua série. Entretanto, o autocarro com jornalistas alvejado ontem por balas aumentou a preocupação com a segurança dos participantes no evento, em particular os profissionais da comunicação, que embora usando carros da organização não possuem policiamento. 3 pessoas terão ficado levemente feridas e o Comitê Olímpico abriu uma investigação, bem como a polícia. Entretanto, enquanto o diretor executivo das comunicações do Rio 2016, Mário Andrada, assegura que a análise realizada determinou que eram impactos de pedras, Lee Michelson, uma militar americana aposentada que trabalha para uma publicação especializada em basquetebol, disse à Voz da América que eram balas. Agora, aguarda-se por mais informações num dia de chuva, frio e vento que obrigaram ao cancelamento de várias provas ao ar livre. Álvaro Lugero Andrade, Voz da América, Rio de Janeiro.
Como ouviram no início do programa, o Senado Federal votou a favor do julgamento final para a possível impugnação ao impeachment da presidente do Brasil, Dilma Rousseff. O Patrick Vaz falou com o cientista político Mauro Camargo.
O resultado de ontem, ele é o sintoma do que aconteceu com a presidente Dilma ao longo do seu mandato. Os erros na política econômica levaram à perda do apoio popular. Os erros na condução da política levou à perda do apoio dos parlamentares. O resultado é esse, ela está caminhando a passos céleres para ser impeachmentada.
Era Mauro Camargo, cientista político brasileiro. Na segunda meia hora, o Patrick Vaz tem uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. Até o início dessa segunda página, vamos ficar com o rock de Moçambique, os Rockefellers, com Vida Dura.
Thank you.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 10 de agosto de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Líbia, intensificam-se bombardeamentos aéreos contra o Estado Islâmico. Rússia e Turquia debatem situação na Síria. Brasil, Senado prepara afastamento da presidente Rousseff. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, a Rádio Pax Abeira, Nova Rádio Paz de Climane e a Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos Shang Xiaogang, na produção Doris Osso.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, a Lei do Direito à Informação foi aprovada há 2 anos atrás, após longos anos de espera. Persistem, contudo, dificuldades para a sua plena aplicação. Pesquisadores, estudantes de Direito e de Jornalismo são da opinião que a não aplicação dessa lei por parte dos agentes de Estado constitui uma violação aos direitos humanos. Alfredo Júnior.
Em Moçambique, a Lei de Direito à Informação foi aprovada há 2 anos, após longos anos de espera. A implementação efetiva desta lei poderia contribuir para melhor entender alguns casos que preocupam o cidadão, como é o caso das dívidas escondidas e do atual conflito político-militar.
Quando queremos tirar a informação ou fazer parte da decisão, então somos barrados. Nós tivemos um problema comum que toda a sociedade conhece, que é o Acordo Geral de Paz, onde a sociedade civil não fez parte. Não tendo feito parte, houve interpretações diferentes entre ambas as partes que estiveram nesse Acordo Geral de Paz, e isso suscitou problemas para que este Acordo Geral de Paz não fosse efetivo.
Os agentes do Estado se escudam no facto de algumas informações na sua posse serem classificadas para não acederem a quem se interessa por ela. Porém, a ministra da Administração Estatal e Função Pública, Carmelita Namachulua, diz que esta lei clarifica essa situação.
A aprovação da Lei do Direito à Informação veio clarificar as penumbras que existiam sobre os mecanismos de acesso à informação de interesse público, em particular a informação classificada. Mas também trouxe desafios para os órgãos e instituições da administração pública, na medida em que a materialização do princípio da administração pública aberta baseia-se na liberdade do acesso aos documentos e arquivos públicos, sem necessidade de um requerente demonstrar possuir interesse legítimo e direito no seu acesso.
Já a antiga primeira-ministra, Luísa Diogo, considera que um jovem sem acesso à informação é um simples habitante e não cidadão, pelo que apela aos jovens a exigir a implementação deste direito.
É na informação que a juventude encontra as oportunidades e o espaço para contribuir com a sua capacidade, com a sua energia, com o seu saber para o desenvolvimento do país. É na informação que a juventude encontra espaço para ser e estar como um cidadão efetivo. De facto, um jovem sem informação, sem acesso à informação, é um simples habitante de um país, não é um cidadão. Na realidade, a cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos, sociais, estabelecidos na Constituição de um país. Também dizemos que a cidadania é a condição do indivíduo que vive de acordo com um conjunto de regras.
O juiz Carlos Mondian, da Associação Moçambicana de Juízes, dá conta da importância do acesso à informação para a observância dos direitos humanos no país.
Bem, o próprio direito de acesso à informação já é um direito humano. E se nós olharmos para a nossa Carta Constitucional, é talvez dos direitos mais fundamentais que podemos encontrar. Porque é a partir dele que os cidadãos insertos num determinado país podem exercer atos políticos, atos de qualquer outra natureza. Só com uma cidadania consciente, uma cidadania informada, é que pode haver desenvolvimento.
Por seu turno, Egídio Canuma, advogado e pesquisador de direitos humanos, destacou os progressos que estão a ser observados no país, porém disse que o Estado deverá fazer mais para que seja observado o direito à informação.
O nosso país, neste momento, vive uma situação que a teoria ou a doutrina designa de transparência inativa. É que o Estado não informa quem não pergunta. Inclusive, quem pergunta precisa de passar por um processo quase que proibitivo para acessar a informação. Mas isso não está na lei. A lei é muito clara.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continua sintonizado com a Voz da América e nós prosseguimos em Moçambique, onde economistas dizem que só um diagnóstico profundo da situação económica que permita o regresso dos parceiros de cooperação que abandonaram Moçambique por causa do seu elevado endividamento, poderá fazer com que o país atinja o crescimento do produto interno bruto de 4,5%, conforme projetado pelo governo para 2016. Ramos Miguel.
O governo diz que nos primeiros 6 meses deste ano a economia moçambicana cresceu 4% e afirma que a meta para 2016 de 4,5% do crescimento do produto interno bruto PIB será cumprida. Foi o porta-voz do Conselho de Ministros, Mozinho Said, quem disse, acrescentando que a redução da despesa total foi 19,6% do orçamento de Estado para este ano. Entretanto, economistas dizem que o governo está a ser muito otimista, sublinhando ser necessário um diagnóstico económico que mobilize os parceiros a retomar a cooperação com Moçambique. Economista António Francisco.
É fundamental para que o Fundo Monetário, os doadores, voltem de uma forma, eu diria que não, espero que não seja do mesmo estilo, mas que seja de uma forma mais efetiva e mais correta do que até aqui.
António Francisco diz que, para além disso, vai ser necessário também resolver a questão da tensão militar.
Nós temos que tomar em conta a situação crítica da guerra e da instabilidade política. Isso é perigoso. Agora, o que eu acho é que isso aí vai depender da forma como é que o governo vai saber gerir a situação da guerra.
Para a economista Celeste Felipe, o governo está a ser muito otimista porque não houve uma alteração substancial relativamente aos preços das principais mercadorias de exportação de Moçambique, incluindo as do setor extrativo.
Mesmo com o orçamento retificativo, apoiar-se numa projeção de 4,5%, penso que o governo continua a ser otimista nas suas projeções.
Aliás, a presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, Amélia Nacari, assume que a crise econômico-financeira mundial reduziu os encaixes provenientes do comércio externo e até dos impostos da atividade nacional.
A degradação dos preços dos nossos principais bens de exportação tem contraído de forma significativa o volume de divisas que o país detém, com impactos significativos sobre a nossa economia.
Entretanto, a economista Inocência Manuel diz que as autoridades moçambicanas deviam aproveitar a atual crise econômica e financeira para rever alguns contratos assinados com certas multinacionais para poder alargar a base tributária. Para aquele economista, algumas multinacionais já não precisam de benefícios fiscais.
Eu acho que existe um tempo de recuperação de investimento. Acho que já é momento de pensarmos em rever os contratos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No Brasil, a derrota sofrida pela presidente Dilma Rousseff no Senado é um indicativo de que não vai conseguir escapar ao afastamento definitivo do poder no final deste mês, como explica de seguida o Patrick Vaz.
A maioria dos parlamentares mostra, mais uma vez, o descontentamento com a gestão petista nos últimos anos. Essa é a análise do cientista político Malco Camargos.
O resultado de ontem, ele é o sintoma do que está, o que aconteceu com a presidente Dilma ao longo do seu mandato. Os erros na política econômica levaram à perda do apoio popular. Os erros na condução da política levou à perda do apoio dos parlamentares. O resultado é esse, ela está caminhando a passos céleres para ser impeachmentada.
Por outro lado, Malco Camargos também entende que a saída definitiva da presidente com o impeachment acaba, de certa forma, fortalecendo o Partido dos Trabalhadores. O PT hoje tenta se reerguer às vésperas das eleições municipais, em outubro, e também já se projeta para as eleições presidenciais em 2018.
Por incrível que pareça, o julgamento da presidente Dilma, agora no período pré-eleitoral, está fazendo bem para o PT. Sair da agenda principal, e era uma agenda muito negativa contra o partido, está fazendo bem aos candidatos do partido. Ou seja, interessa ao Partido dos Trabalhadores o quanto antes que esse processo se acabe, para que ele possa se reorganizar, não de cima para baixo, não de Brasília, do Brasil, para os estados e municípios, e sim numa lógica contrária, dos municípios para os estados e dos estados, quem sabe novamente, para a capital federal.
Nas ruas, a população divide as opiniões. Há quem defenda ou culpe a presidente Dilma Rousseff, mas há de fato um pensamento comum. O Brasil passa por uma situação muito complicada, sobretudo na economia. As famílias hoje têm dificuldades para conseguir se manter no dia a dia. Há muitos desempregados no país. Essa é a opinião da professora Rosa Maria.
Se a presidente está sendo julgada hoje, a gente não sabe se ela é culpada ou não. O problema é que nós, brasileiros, a gente está passando muita dificuldade. O número de desemprego é enorme. As pessoas estão passando sérios problemas. Então, se ela é culpada ou não, isso aí, eles lá que entendem que vão saber o que fazer.
É como a senhora disse, tem gente falando que a presidente é inocente, mas, por outro lado, tem aqueles que acusam ela por todos os problemas. Certo é que hoje no Brasil, o problema maior são as dificuldades, principalmente financeiras. Tem muitas famílias passando necessidade.
De fato, ruim, e isso aí gerou uma violência maior, o desemprego é horrível, nenhuma nação quer isso, e a gente está vivendo isso na pele e não é legal, não.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz, e continuamos a falar do Brasil aqui na Voz da América. As arenas do Parque Olímpico do Rio de Janeiro vão dar lugar a escolas de educação básica e ginásios experimentais de práticas desportivas quando as competições acabarem, tal como diz a Bárbara Ferreira Santos.
Além disso, elas vão se tornar um centro de treinamento para atletas de alto rendimento e formação de novos esportistas. Mas nem toda a área construída será destinada ao uso público. Parte dela vai ser transformada em empreendimentos imobiliários e outras serão destinadas a empresas particulares para administrar os espaços. As alternativas dadas à estrutura que vai ficar após os Jogos foram anunciadas nesta semana pela Prefeitura do Rio e o Ministério do Esporte em coletiva de imprensa. A preocupação dos cariocas é que essas construções fiquem obsoletas e não sejam destinadas aos residentes da cidade, assim como aconteceu com estádios da Copa do Mundo, como Mané Garrincha em Brasília, a Arena Amazônia em Manaus e a Arena Pantanal em Cuiabá, que tem pouco uso esportivo e dão prejuízo aos cofres públicos. No Rio de Janeiro, dos equipamentos esportivos das Olimpíadas, ficarão o centro de tênis, as três arenas cariocas, o velódromo, o Parque Aquático Maria Lenk, a Arena do Futuro e a Arena Rio. Para a Arena Carioca 1, a maior delas, com 16 mil lugares, será feita uma concessão pública para o setor privado administrar o espaço para eventos e shows, como já acontece na Arena Rio. Uma das arenas, a Arena Carioca 3, será transformada num ginásio experimental olímpico para cerca de 1.000 alunos com horário integral. Parque Aquático Maria Lenk poderá ser utilizado pelos estudantes. Já a construção da Arena do Futuro, que é provisória, prevê que a estrutura seja desmontada e transformada em 4 escolas municipais na região de Jacarepaguá, cada uma com capacidade para 500 alunos. O treinamento de atletas de alto rendimento ficará a cargo do Ministério do Esporte e vai fazer parte de uma rede nacional de treinamento. Segundo o ministro do Esporte, Leonardo Pittiani, um dos objetivos é que essas estruturas sejam usadas para despertar o interesse dos esportes em jovens atletas em formação.
A rede nacional de treinamento, ela deve unificar todos os equipamentos esportivos do Ministério do Esporte no país, sob uma única lógica, começando desde a iniciação esportiva dos centros locais, dos centros de iniciação esportiva, até os centros regionais, centros nacionais, categorias de base e os centros olímpicos de treinamento, o altíssimo rendimento, nós teremos a participação de todos, a possibilidade de que todos possam ter o esporte na sua vida enquanto fator de desenvolvimento social, educacional.
A concessão para a administração futura do Parque Olímpico, que envolve empresas privadas, terá a duração de 25 anos. No projeto, são essas empresas que farão o desmonte das estruturas provisórias e a gestão dos espaços nesse período. Bárbara Ferreira Santos, do Rio de Janeiro, para a Voz da América.
Aqui Washington, Voz da América. O aumento dos bombardeamentos aéreos americanos contra posições do Estado Islâmico na Líbia parece estar a surtir efeito nos esforços para expulsar o grupo do seu bastião no norte da África. O Comando Africano das Forças Armadas Americanas, o AFRICOM, anunciou ontem 8 novas missões de bombardeamento das posições do grupo terrorista em Sirte, uma cidade costeira que tem servido de base para as suas operações. Os Estados Unidos realizaram já um total de 28 dessas missões desde o início da intervenção contra o Estado Islâmico na Líbia a 1 de agosto. Uma entidade oficial americana, que preferiu manter o anonimato, disse entretanto à Voz da América que forças especiais americanas se encontram na zona fazendo alguma coordenação de operações no terreno. Não entrou, contudo, em mais pormenores. Enquanto isso, o porta-voz do AFRICOM disse que o esforço americano se limita a bombardeamentos e à partilha de informações para apoiá-los e que respondia aos pedidos feitos para o efeito pelo governo líbio reconhecido pela ONU. Forças leais ao governo tinham registrado ultimamente sólidos progressos na luta contra os combatentes do Estado Islâmico, obrigando-os a recuarem para o centro da cidade de Sirte. No entanto, bem entrincheirados, os militantes continuam a resistir, estando agora, portanto, a ser alvo dos bombardeamentos americanos. O Departamento de Estado americano acaba de publicar o seu relatório anual sobre a liberdade de religião através do mundo. Relativamente aos países africanos de língua portuguesa, as maiores críticas vão para Angola. Baseando-se em depoimentos de grupos muçulmanos e de alguns jornalistas, o relatório refere a detenção sem justa causa de muçulmanos durante o mês de julho. As detenções, que se prolongaram por algumas horas, ocorreram nas províncias do Bengo, Bié e Cabinda. O relatório refere também o encerramento e demolição, a 26 de setembro passado, da mesquita Aluda, em Viana, na província de Luanda. Líderes muçulmanos disseram que a polícia e responsáveis do governo provincial disseram que a mesquita não se encontrava em situação legal para servir como local de congregação religiosa. O relatório destaca ainda, em relação à Angola, declarações em setembro passado do bispo de Benguela, Eugênio de Alcorso, de que o Islão era incompatível com certos aspectos da Constituição e apelou ao governo para considerar o risco de reconhecer o islamismo como uma religião no país. Líderes religiosos protestantes, acrescenta o relatório, fizeram eco dessa opinião do líder católico. Em relação a Moçambique, o relatório do Departamento de Estado refere que, desde setembro passado, foram registados naquele país 6 novos grupos religiosos e 10 novas organizações ligadas a igrejas. Salienta que não foram rejeitadas licenças de atividades religiosas e que, neste momento, existem em Moçambique 816 grupos religiosos e cerca de 200 organizações religiosas. Refere, contudo, que ultimamente o governo vem dificultando a concessão de vistos a missionários estrangeiros. Quanto a Cabo Verde, o relatório do Departamento de Estado sobre a liberdade de religião refere que alguns grupos religiosos alegam que o governo dá tratamento privilegiado à Igreja Católica em detrimento de outros grupos religiosos, salientando que o governo cabo-verdiano usou representantes da Igreja Católica para inaugurar edifícios através do país. Contudo, no cômputo geral, o relatório diz que não se registaram ações em Cabo Verde suscetíveis de afetarem a liberdade de religião naquele país.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E fala também o amigo ouvinte, claro está, na próxima sexta-feira. Não deixe, portanto, de participar neste popular programa de Voz da América no Angola Fala Só, que vai para o ar todas as sextas-feiras aqui nesta emissão em português para a África. Participe no próximo Angola Fala Só da Voz da América. E prosseguimos a partir dos estúdios da Voz da América aqui em Washington com a nossa emissão. Passamos agora para a Zâmbia. O partido no poder naquele país vai ter amanhã um enorme desafio nas eleições presidenciais. De facto, a seca que se faz sentir na região e a insegurança alimentar fazem com que o povo esteja a exigir um governo capaz de solucionar os problemas. O Amâncio Miguel com a reportagem sobre estas eleições zambianas.
Há riscos de violência nas eleições presidenciais do país rico em cobre, que é nos últimos dias gravemente afetado pela seca e problemas económicos. O atual presidente, Edgar Lungu, do partido Frente Patriótica, enfrenta um líder da oposição famoso por ser populista. Hakainde Hichilema, do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, disputou as últimas eleições com Lungu e ficou em segundo lugar com uma ligeira diferença. As eleições deste ano são marcadas por confrontos entre os apoiantes de ambos partidos, o que levou o chefe da Comissão de Eleições a afirmar que tal violência não tem precedentes. A situação contrariou a tradição de paz vivida na Zâmbia. Analistas dizem que também há o risco de violência que é alto. Um deles é Defu Mutsamai, do Instituto de Estudos de Segurança de Pretória. Mutsamai diz que a violência poderá ser dos dois lados e isso revela uma situação política pouco saudável no tocante às relações entre o governo e a oposição. Eles têm posições antagônicas, disse Mutsamai. O analista Mutsamai diz que serão eleições duras, tendo em conta que a nova lei eleitoral diz que em caso de nenhum partido obter 50%, deverá haver uma segunda volta.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África, como habitualmente. Vamos agora ter aqui o João Santa Rita e a sua página desportiva.
Dentro de pouco tempo, a seleção angolana de handebol pode garantir a passagem à fase seguinte da prova nos Jogos Olímpicos e conseguir o que o secretário-geral do Comitê Olímpico do país considera de resultado histórico. António Monteiro acredita na vitória e pede apenas que as atletas façam o que sabem.
Estamos com um pé numa fase inédita do handball angolano. Acredito que é um jogo, se vencermos, podemos sonhar com aquilo que nunca tínhamos sonhado na vida. Se não o fizermos, mas penso eu que a missão até aqui está cumprida. Vamos fazer aquilo que sabemos, vamos pedir às meninas que se divirtam e que se divirtam vencendo.
Quem foi eliminado há momentos foi a judoca angolana Antónia de Fátima Faia, nos 70 quilos. Depois de mais cedo ter vencido Elvismar Rodrigues, da Venezuela, Faia perdeu frente à alemã Laura Vargas Koch. Por outro lado, o atleta de remo André Matias devia entrar na água hoje para a terceira repescagem, mas a prova foi cancelada devido ao mau tempo. Como único representante de África e entre os 20 melhores do mundo, Matias diz estar a viver um sonho e promete também fazer o melhor.
Nós, por África, depois os top 11 do mundo, os top 3 da Ásia e os top 2 da Europa e os top 3 da América Latina. Portanto, todos os países têm muito, muito nível. Respeitamos muito os nossos adversários e a única coisa que podemos garantir é dar o melhor e depois temos que ver onde é que acabamos.
Os moçambicanos Igor na natação e Marlon Acácio no judo participaram ontem, mas foram eliminados, embora Igor tenha ficado à frente na sua série. Entretanto, o autocarro com jornalistas alvejado ontem por balas aumentou a preocupação com a segurança dos participantes no evento, em particular os profissionais da comunicação, que embora usando carros da organização não possuem policiamento. Três pessoas terão ficado levemente feridas e o Comitê Olímpico abriu a investigação, bem como a polícia. Entretanto, enquanto o diretor executivo das comunicações do Rio 2016, Mário Andrada, assegura que a análise realizada determinou que eram impactos de pedras, Lee Michelson, uma militar americana aposentada que trabalha para uma publicação especializada em basquetebol, disse à Voz da América que eram balas. Agora, aguarda-se por mais informações num dia de chuva, frio e vento que obrigaram ao cancelamento de várias provas ao ar livre. Álvaro Lugero Andrade, Voz da América, Rio de Janeiro.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tempo agora, amigo ouvinte, para as principais notícias aqui na Voz da América. O aumento dos bombardeamentos aéreos americanos contra posições do Estado Islâmico na Líbia parece estar a dar efeito nos esforços para expulsar o grupo do seu bastião do Norte da África. O Comando Africano das Forças Armadas Americanas, o AFRICOM, anunciou ontem 8 novas missões de bombardeamentos nas posições do grupo terrorista em Sirte, uma cidade costeira que tem vindo a servir de base para as suas operações. Os Estados Unidos realizaram já um total de 28 dessas missões desde o início da intervenção contra o Estado Islâmico na Líbia a 1 de agosto. Uma entidade oficial americana que preferiu manter o anonimato disse, entretanto, à Voz da América que forças especiais americanas se encontram na zona fazendo alguma coordenação de operações no terreno. Não entrou, contudo, em mais pormenores. Edgar Lungu, o atual presidente da Zâmbia, vai enfrentar amanhã forte oposição para se manter no poder em eleições que poderão decorrer num ambiente violento. Lungu disputa o seu atual posto com Hakainde Hichilema, líder do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, com a fama de ser um populista. Estas eleições são realizadas numa altura em que o governo é pressionado para resolver a crise de fome provocada pela seca e também pelas condições económicas que o país atravessa. O ministro dos Negócios Estrangeiros turco disse que diplomatas e oficiais militares vão deslocar-se hoje à Rússia para debater possíveis soluções para a guerra na Síria. O anúncio foi feito um dia depois dos presidentes dos dois países terem reunido para restaurar as relações que foram congeladas depois de aviões turcos terem abatido um avião militar russo na fronteira com a Síria. A NATO reafirmou que a Turquia continua a ser um valioso membro da Aliança Atlântica. Um porta-voz da organização disse que a Turquia continua a dar contribuições valiosas para os esforços conjuntos da NATO e participa em todas as decisões, numa altura em que se faz face àquilo que chamou de os maiores desafios de segurança desta geração. O Senado brasileiro aprovou por 59 votos a favor e 21 contra o início dos procedimentos legais para a impugnação da presidente Dilma Rousseff. O Senado suspendeu Dilma Rousseff em maio passado, após terem surgido alegações de que, na campanha para a sua reeleição, de 2014, adulterara números no orçamento do país para dar, assim, a impressão de que o declínio da economia não era tão mau como na realidade. Rousseff nega as acusações e mantém que é vítima de conspiração da extrema-direita para derrubar o seu governo, o qual luta pelos interesses dos pobres no Brasil. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Temos mais 30 minutos de informação com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão no sítio da internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se conosco através do WhatsApp. O indicativo dos Estados Unidos é o +1, seguido pelo número 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington, ao microfone Amâncio Miguel, numa emissão que continua na produção com Doris Dodson e na técnica continua o Chang Xiaogang. Edgar Lungu, atual presidente da Zâmbia, vai enfrentar amanhã uma forte oposição para se manter no poder em eleições que poderão ser violentas. Teremos também nesta terceira e última parte a agenda africana, em que falaremos das eleições na África do Sul. E antes do final da emissão, teremos o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. E agora vamos a Moçambique, onde economistas dizem que só um diagnóstico profundo da situação económica que permita o regresso dos parceiros de cooperação que abandonaram aquele país por causa do seu elevado endividamento poderá fazer com que o país atinja o crescimento do Produto Interno Bruto de 4,5% projetado pelo governo para 2016. Reportagem de Ramos Miguel.
O governo diz que nos primeiros 6 meses deste ano a economia moçambicana cresceu 4% e afirma que a meta para 2016 de 4,5% do crescimento do Produto Interno Bruto PIB será cumprida. Foi o porta-voz do Conselho de Ministros, Mozinho Said, quem disse, acrescentando que a realização da despesa total foi 19,6% do orçamento de Estado para este ano. Entretanto, economistas dizem que o governo está a ser muito otimista, sublinhando ser necessário um diagnóstico económico que mobilize os parceiros a retomar a cooperação com Moçambique. Economista António Francisco.
É fundamental para que o Fundo Monetário, os doadores, voltem de uma forma, eu diria que não, espero que não seja do mesmo estilo, mas que seja de uma forma mais efetiva e mais correta do que até aqui.
António Francisco diz que, para além disso, vai ser necessário também resolver a questão da tensão militar.
Nós temos que tomar em conta a situação crítica da guerra e da instabilidade política. Isso é perigoso. Agora, o que eu acho é que isso aí vai depender da forma como é que o governo vai saber gerir a situação da guerra.
Para a economista Celeste Felipe, o governo está a ser muito otimista porque não houve uma alteração substancial relativamente aos preços das principais mercadorias de exportação de Moçambique, incluindo as do setor extrativo.
Mesmo com o orçamento retificativo a apoiar-se numa projeção de 4,5%, penso que o governo continua a ser otimista nas suas projeções.
Aliás, a presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, Amélia Nacar, assume que a crise econômico-financeira mundial reduziu os encaixes provenientes do comércio externo e até dos impostos da atividade nacional.
A degradação dos preços dos nossos principais bens de exportação tem contraído de forma significativa o volume de divisas que o país detém, com impactos significativos sobre a nossa economia.
Entretanto, a economista Inocência Manuel diz que as autoridades moçambicanas deviam aproveitar a atual crise econômica e financeira para rever alguns contratos assinados com certas multinacionais para poder alargar a base tributária. Para aquele economista, algumas multinacionais já não precisam de benefícios fiscais.
Eu acho que existe um tempo de recuperação de investimento. Acho que já é momento de pensarmos em rever os contratos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Às 14h04, reduz o valor de trocas comerciais entre a China e os outros países de língua portuguesa. Economia aqui na Voz da América com o Eduardo Ferro, que começa pelos lados do Índico.
A China foi o maior investidor em Moçambique no primeiro semestre deste ano, com 154 milhões de dólares, ou seja, quase 60% do total do investimento direto estrangeiro. Segue-se a grande distância a África do Sul, com 45 milhões de dólares, as Ilhas Maurícias, com 29 milhões, o Reino Unido, com 22 milhões e Portugal, com 14 milhões de dólares. Os restantes países na lista dos 10 principais investidores são a Turquia, Itália, Índia, Espanha e Estados Unidos. O investimento direto aprovado por Moçambique no primeiro semestre cifrou-se em 478 milhões de dólares. Os dados revelam que daquele montante, 304 milhões foram investimento direto estrangeiro, 52 milhões de dólares investimento direto nacional e 122 milhões de dólares tiveram origem em suprimentos e empréstimos. Os mesmos dados revelam que todas as formas de investimento sofreram quebras acentuadas, com o estrangeiro a baixar 54%, e o nacional, 56%. Do investimento estrangeiro, quase 80% está concentrado no setor da construção e obras públicas, indústria, agricultura e agroindústria, e mais de metade, 55%, abrange as províncias de Maputo e cidade de Maputo, a que se segue com 21% a província de Sofala. O valor das trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa sofreu uma quebra homóloga de 13,34% no primeiro semestre para 41.691 milhões de dólares. Nos primeiros seis meses do ano, a China exportou para os oito países de língua portuguesa bens no valor de 12.938 milhões de dólares e importou mercadorias cujo valor ascendeu a 28.753 milhões de dólares, assumindo assim um déficit comercial de 15.815 milhões de dólares. Dois países, Angola e Brasil, foram no período responsáveis por 91% do comércio da China com os países de língua portuguesa, com um total agregado de 38 mil milhões de dólares, tendo o Brasil chamado a si 74% do total. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,11 dólares e a libra estava cotada a 1,3 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana.
Na semana passada, a África do Sul realizou eleições locais que baixaram a fasquia do Congresso Nacional Africano, ANC, na política daquele país. No global, o ANC conseguiu 54% de votos. A Aliança Democrática, 27%, e o Partido dos Combatentes pela Liberdade Económica, de Julius Malema, 8%. Mas, em 26 cidades, incluindo Joanesburgo e Pretória, o ANC, a Aliança Democrática e o Partido dos Combatentes pela Liberdade Económica não conseguiram a maioria. Tal implica que os três partidos que no passado atacaram-se deverão encontrar formas de cooperar. Até agora, nenhum deles prefere coligar-se com o ANC. Antes das eleições, conversámos com a pesquisadora Paula Cristina, da Universidade de Oxford, que vaticinava os resultados e em função da qualidade de governação do ANC.
O ANC falhou em vários aspectos, inclusive na ausência de serviços públicos, não fez o suficiente para combater a desigualdade, tem tido em termos de corrupção e má governação, o ANC atingiu níveis imagináveis, ou seja, o ANC está num momento muito frágil e eu acho que o partido no poder está muito apreensivo.
Durante a campanha eleitoral, Jacob Zuma usou uma retórica racial que, contudo, não conquistou a todos. A académica Paula Cristina recorda que aquele país tem alguns assuntos pendentes e analisa as implicações de eventual turbulência na África Austral.
Eu acho que a África houve vários assuntos e questões que não foram bem tratadas, mesmo com o final do apartheid, mesmo com a magnanimidade que o mais velho Nelson Mandela teve, mostrou em termos de reconciliação, em termos de perdão. Houveram várias questões que não foram bem tratadas. A questão é que hoje vários jovens que já nasceram pós-apartheid estão a trazer uma ressurreição das questões que levaram os seus pais e os seus avós a irem para as ruas durante o período apartheid. E isso estamos a ver nas universidades. A questão da desigualdade, da marginalização, as questões de etnias, que não era tão saliente durante o apartheid, embora o governo em Pretória tentasse fazer com que houvesse muita divisão de etnias entre os zulus e os coças, exatamente para enfraquecer a resistência ao apartheid. Mas em termos das questões entre brancos e negros, a questão racial na África do Sul, infelizmente, está a ser mal gerida e há uma retórica muito problemática a nível dos governantes. A nível, por exemplo, o presidente Zuma ontem disse como é que uma população maioritariamente negra irá votar para um partido que é dominado por brancos. Ou seja, ele estava a fazer referência ao maior partido na oposição, a Aliança Democrática, que neste momento o líder da oposição não é o senhor branco, como era a senhora antigamente, a Helen Zille, agora é o senhor que é o Musi Maimane, que é o senhor negro. Este estava a tentar criar a impressão que só o ANC é que, de facto, tem estes credenciais, todos que identificam com a população rural, urbana, em termos geracional, etc. Ou seja, esta retórica é muito problemática. É problemática porque o país, em muitos aspectos, continua muito estratificado. Existem muitas desigualdades, e desigualdades que alinham em uma forma complicada em termos de província, em termos de cor da pele, em termos de poder económico, em termos de poder literário, do nível de educação, etc. E ter esta retórica do próprio presidente é de uma irresponsabilidade enorme.
Curioso que quando é para dinheiro da corrupção entrar no bolso de algumas pessoas, não importa a cor da pele.
Ah, sim. Isso não. Isso é, tem até razão. Com a corrupção, o dinheiro não tem cor. Mas isso não torna a questão menos complicada. Infelizmente, quando há vários interesses que se conseguem alinhavar ao nível político, também outras questões deixam de ter importância. As questões só começam a ter importância quando conseguem dividir as pessoas e mobilizar as outras contra um segmento da população. E isso é complicado. Neste caso, é o segmento da população que está na oposição, que apoia outros partidos políticos. Mas tem razão. A corrupção e o nepotismo não vê cor, mas vê classe.
E qual é que é a leitura geral daquilo que é a governação, por exemplo, do Partido Aliança Democrática na cidade do Cabo, comparado, por exemplo, ao que está em Joanesburgo e outros sítios que estão nas mãos do ANC ao nível municipal?
Geralmente há a impressão que há uma eficiência adicional na cidade do Cabo. Agora, isso nem sempre é verdade. Em várias áreas, ainda em termos de provisão de serviços, também há falhas tremendas na cidade do Cabo. Isso é generalizado pelo país. Mas há essa ideia e provavelmente será calibrada em questões reais no terreno, na cidade do Cabo, que a Aliança Democrática, de facto, tem uma governação eficiente e transparente.
Uma eventual instabilidade política na África do Sul, que impacto é que pode ter na região, sendo a principal potência, por exemplo, na África Austral?
Eu acho que não vai haver turbulência política, mas uma eventual turbulência na África do Sul seria desastrosa para a região. Nós temos, em termos dos países que fazem fronteira com a África do Sul, temos Moçambique, que está em guerra. Temos o Zimbábue, que está prestes, o presidente Mugabe também está prestes a ser deposto. A Namíbia é relativamente calma e Botswana também. Mas esses países não irão ficar imunes ao que seria provavelmente grandes cartéis de armas, porque na África do Sul, como sabem, é uma sociedade muito violenta, há muitas armas que circulam em termos de nível de crime organizado, etc. E isto também tem impacto em termos de crime transfronteiriço. Agora, quando há turbulência política na África do Sul, isto tem consequências diretas nos vizinhos, mas depois tem consequências para além dos vizinhos. A África do Sul, como disse bem, que é a economia mais forte do continente, é o maior parceiro no continente de vários parceiros internacionais, incluindo a China, os Estados Unidos, etc. E tem uma autoridade, ainda tem uma autoridade moral e africanista muito importante, mesmo a nível de organizações internacionais, dentro da ONU, dentro da União Africana, etc. E havendo uma turbulência, ia criar um precedente muito complicado para outros países que estão à procura de formas de democratizar, de formas de criar desenvolvimento sustentável, de formas de melhorar o nível de governação a todos os níveis, nacionais, locais, etc. Ou seja, a África do Sul continua a ser um exemplo para a África. Neste caso, um exemplo problemático em vários aspectos, mas noutros, um exemplo muito positivo. E ultrapassando esta crise política que a África do Sul atravessa de uma forma pacífica, de uma forma consensual e interna dentro do ANC, irá dar uma mensagem muito importante a outros países. Ou seja, que um partido que tem a hegemonia do ANC consegue lidar com os seus assuntos de uma forma justa e de uma forma equilibrada. Ou seja, não precisamos de ter o presidente contestar todas as decisões do partido, do governo, que poderá haver um equilíbrio em termos de poder. E isso irá dar uma mensagem ao presidente Eduardo Santos, ao presidente Robert Mugabe, a vários outros presidentes em África, que também estão à frente de partidos hegemónicos que já estão no poder há muitas décadas.
Será que a União Africana ou a SADC poderão ajudar a África do Sul a ultrapassar, ou é mesmo o contrário, será a África do Sul a estabilizar e ajudar essas organizações a terem maior democracia, por exemplo?
Eu acho que são questões separadas, no sentido que a África do Sul é uma questão interna, que poderá ainda ser bem gerida. Não há indicação nenhuma que a África do Sul irá ter uma guerra civil. Ou seja, a SADC e a União Africana poderão, nesse aspecto, não ter um mandato para intervir. E não só. A África do Sul tem muita influência dentro dessas duas organizações e poderá travar qualquer intervenção, se houvesse. Acho que não irá haver. Agora, a África do Sul poderá ajudar? Poderá. E a África do Sul tem tido uma política externa em termos da África muito mais visível em termos de ajudar a estabilizar países. A África do Sul enviou tropas para a República Democrática do Congo, para a República Centro-Africana, ou seja, tem participado em missões de paz e em termos de mediação de paz pela África toda. E isso é muito importante, porque mostra que, de facto, a África do Sul tem grandes diplomatas, tem umas forças armadas com grande mérito, que poderão, de facto, ir para o resto da África ajudar a pacificar os países. Agora, a África do Sul tem, como muitos outros países, aliás, quase todos na África, e é também coerente com a posição da União Africana, que não intervém nos assuntos internos dos países quando não são chamados. E isso é a postura que eles têm em relação a muitos países onde provavelmente poderiam ter intervido de uma forma mais, mais forte, que poderia ter dado um sinal muito positiva a outros países na região, mas não o fizeram porque respeitam a soberania de outros países.
A académica Paula Cristina, da Universidade de Oxford, entrevistada na semana das eleições locais sul-africanas, que demonstraram o descontentamento popular em relação à governação de Jacob Zuma do ANC.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Desde o início da humanidade que as pessoas sabem da importância da alimentação na promoção e manutenção da saúde. O físico grego Hipócrates, o pai da medicina ocidental, afirmava que a alimentação deve ser a medicina e que a medicina deve ser a alimentação. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo o Paulo Oliveira. Os estudos de hoje confirmam que certos alimentos possuem a capacidade de curar, prevenir ou agravar as doenças. Este é, aliás, o objetivo do novo livro de culinária por Amanda Haas, intitulado Receitas contra a Anti-Inflamação. A inflamação é a resposta natural do nosso sistema imunitário, como refere Neil Barnard, professor da Escola de Medicina da Universidade de George Washington.
It's the body's way of attacking an invader. So if bacteria or viruses enter the body, inflammation.
Trata-se, diz ele, da forma como o nosso corpo combate os invasores, como no caso das bactérias ou dos vírus. A inflamação é a maneira como nos livramos deles. Barnard sustenta que a inflamação pode contribuir igualmente para as doenças como a asma, artrite, cancro ou diabetes. Quando a inflamação se torna crónica, o corpo revolta, diz Barnard.
It's the biological equivalent of friendly fire. So, for example, in rheumatoid arthritis, the joints are inflamed, and that's not a bacteria.
É o equivalente biológico a um incêndio amigo. Por exemplo, na artrite reumática, as articulações estão inflamadas. Não é uma bactéria, mas o revestimento da articulação e a inflamação torna-se num problema. O novo livro de receitas anti-inflamação, Haas, partilha muitas receitas vegetarianas lado a lado com outras que usam proteína animal.
Even though most people who are trying to eat an anti-inflammatory diet will not eat a lot of animal protein, I wanted to explain which types to buy and why they can be good for you in small amounts as well. So I learned so much about.
Ainda mesmo que a maioria das pessoas tentem ter uma dieta anti-inflamatória, diz Haas, e não consumam proteína animal, explico no livro que os géneros podem comprar e as razões por que é bom ingerir pequenas quantidades de proteína animal. O livro de culinária anti-inflamação é o equivalente do século XXI do antigo ditado que diz que a alimentação seja a vossa medicina. Até à próxima.
E foi A Vida na América com o Paulo Oliveira. Momento agora para a Música na América com Drake e o tema One Dance.
Baby, I like you so.
Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Baby, I like you so.
Strength and guidance.
All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand.
One Dance, a presença de Drake aqui na emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa, quando são 14 horas e 25 minutos aqui em Washington. Edgar Lungu, atual presidente da Zâmbia, vai enfrentar amanhã uma forte oposição para se manter no poder em eleições que poderão ser num ambiente violento. Lungu disputa o seu atual posto com Hakainde Hichilema, líder do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, com a fama de ser populista. Estas eleições são realizadas numa altura em que o governo zambiano é pressionado a resolver a crise de fome imposta pela seca e situação económica. A campanha eleitoral foi marcada por confrontos entre apoiantes de ambos partidos, o que leva analistas a recearem violência durante o processo de votação. Se o partido vencedor não conseguir 50% de votos, a lei eleitoral zambiana impõe uma segunda volta, o que torna o processo bastante renhido, dizem analistas. O ministro dos Negócios Estrangeiros turco disse que diplomatas e oficiais militares vão deslocar-se hoje à Rússia para discutir possíveis soluções para a guerra na Síria. O anúncio foi feito dias depois do encontro entre os presidentes dos dois países.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A assistente da Secretaria de Estado para a População, Refugiados e Imigração, Anna Richard, anunciou recentemente que quase 27 milhões darão assistência humanitária para apoio daquelas pessoas afetadas pela violência do Boko Haram na região da bacia do Lago Chad. A assistente da Secretaria, Richard, deslocou-se recentemente aos Camarões e ao Chad para acentuar o impacto devastador do Boko Haram e reforçar a cooperação internacional para melhorar a situação desesperada dos refugiados e de pessoas deslocadas internamente na Nigéria, Camarões, Níger e Chad. Aproximadamente 9 milhões e 200 mil pessoas foram obrigadas ao deslocamento, à privação e doença, através da região da bacia do Lago Chad, incluindo 150 mil refugiados e 2 milhões e 600 mil de pessoas deslocadas internamente. Quase 5 milhões foram classificados como não tendo segurança alimentar. Segundo a ONU, o número de pessoas deslocadas triplicou nos últimos dois anos. A avaliação humanitária encontrou a possibilidade de condições de fome em partes da Nigéria, requerendo ajuda imediata para evitar maior deterioração e a morte. Verbas adicionais anunciadas a 13 de julho pela assistente da secretária Richard reforçam os esforços por parte do Gabinete do Alto Comissariado para os Refugiados, ou ACNUR, para fornecer aos refugiados nigerianos a assistência essencial, tal como acesso a instalações de água potável e de sanidade, cuidados de saúde, alimentos essenciais de casa e abrigo. Apoia igualmente as iniciativas de proteção do ACNUR aos deslocados internos e refugiados da região, mantendo acesso ao asilo e evitando os regressos forçados, tratando de casos de violência baseados no género, de exploração sexual e abuso, e fornecendo programas para proteger as crianças. O financiamento dos Estados Unidos apoia igualmente o alargamento urgente da assistência alimentar para centenas de milhares de outras pessoas no nordeste da Nigéria e no Níger. As contribuições para o Serviço Aéreo Humanitário da ONU, no Chad e nos Camarões, asseguram o transporte seguro e confiança dos trabalhadores e da carga humanitária. Este novo financiamento eleva a assistência humanitária do Governo dos Estados Unidos para a resposta humanitária da bacia do Lago Chad no ano fiscal de 2015 e ano fiscal de 2016 para quase 281 milhões. Classificada recentemente como sendo a menos relatada, menos financiada e menos abordada das crises que enfrentamos, a crise da bacia do Lago Chad necessita urgentemente de resposta mais robusta. Os Estados Unidos apelam a todas as nações para fazerem mais para resolver o índice extraordinário de necessidade e para contribuírem generosamente para a ONU e outros apelos humanitários da bacia do Lago Chad. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim marcamos o ponto final a mais uma emissão vespertina da Voz da América em português a partir de Washington. Emissão de 10 de agosto, que em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Doris Dodson na produção, Chang Chiogang na técnica e eu, Amaice Miguel, o microfone nos últimos minutos. Um abraço e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.